Você está ouvindo Olhando para Dentro. Um ciclo de conversas bastante abertas e honestas sobre intuição e autoconhecimento. Apresentado por mim, Fernanda Sigilião. Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Ela bota o coração na roda e nas redes. Trabalha ajudando as pessoas a desmistificarem suas jornadas de autoconhecimento, praticando o que ela chama de humanidade compartilhada. Ela é comunicadora, empreendedora e criadora do Escuta Ela. Ela, a nossa intuição, a nossa mente, a nossa história. E agora, ela é colunista da Glamour Brasil também. É muito chique. Hoje, o Olhando Pra Dentro é com a Fernanda Villarrodona. Bem-vinda!
Ai, que introdução linda! Me arrepiei. Obrigada.
É muito isso, acho que a gente vê muito o teu coração, você sincerona nas redes, assim, mostrando muito você com honestidade, autenticidade. E é muito legal que você produz muito conteúdo sobre autoconhecimento e vem desse lugar pessoal mesmo, né? E eu tava vendo a tua matéria de estreia pra Glamour, e você conta um pouco sobre como tudo começou. Eu queria começar por aí, vamos começar já no fundo do Olhando Pra Dentro. E você conta que você transformou a tua ansiedade em combustível para criar, né? Conta pra gente o que, que você viveu, como é que foi esse momento da tua vida?
Pra dar uma resumida, eu acho que eu fui uma adolescente que viveu coisas na escola, assim como todo mundo, que foram muito boas e outras que foram muito ruins. Então, eu sofri um bullying que durou muitos anos, quase que meninas malvadas, assim, sabe?
Olha,
eu
era nesse nível,
tipo... Inclusive, essa é uma coisa que eu nunca abri no Escuta Ela. Eu nunca falei sobre isso. Porque ainda é uma coisa que dói e que é muito pessoal. E que eu guardo pra mim e pra compartilhar em momentos muito específicos, sabe? Ainda não tive essa coragem de colocar pro mundo. Mas, enfim, foram anos bem, assim, difíceis, dos meus 13 até 17 anos. Um certo grupo de meninas que... Foi uma relação que se transformou, mas, assim, era nível 8 horas da noite. Ligarem em conjunto na minha casa pra falar mal, me xingar, me depreciar. E eu não falava nada, eu só ficava no telefone ouvindo. No dia seguinte, elas eram minhas melhores amigas e eu não entendia nada. Aí, ou, tipo, tava tudo bem com uma lá, a principal, e de repente ela começava a me ignorar, me tratar mal, exigir que eu ajoelhasse na frente de todo mundo, pedisse desculpa por algo que eu não tinha feito. Então, foram assim, foram muitos anos que mexeu muito com a minha autoconfiança, com a minha confiança no outro, com a minha relação com mulheres, inclusive, que é uma coisa muito interessante, né, que eu trouxe pra terapia por muito tempo, porque eu tinha uma grande dificuldade de acreditar em amizades com mulheres, porque eu tinha esse trauma, né, eu tinha essa lembrança constante dessas meninas, que depois foram quebradas com amigas que me mostraram a verdadeira amizade, sabe? Quando eu tava com uns 19 anos, eu nunca tinha feito terapia até então, eu ainda carregava muita, sabe? Que nunca tinha sido colocada pra fora ou até valorizada, sabe? Eu acho que eu esperava muito que os outros entendessem a minha dor e ninguém entendia.
É isso que eu ia falar. Confuso, talvez, também. Porque na adolescência tudo é confuso e se a gente não tá elaborando, tendo alguém ali ouvindo, a gente sente e pensa mil coisas, mas não sabe interpretar.
Exato. E assim, chegou um ponto até, numa época, acho que eu tava na sétima série, sei lá, da minha mãe indo na secretaria e falar, eu vou acionar um advogado. Tá passando do limite, tipo, criava um perfil na internet, sabe, com meu nome, criava um perfil pra falar mal de mim, a coisa tomava uma proporção maior, assim. E a única pessoa que eu conversava eram meus pais, e eu não culpo eles, mas a forma com que eles tentavam me ajudar era muito diferente da forma com que hoje eu lidaria. Então, por exemplo, minha mãe falava, ignora. E com autoconhecimento e com muita terapia, eu percebi que eu não sou uma pessoa de ignorar. Quando eu ignoro uma situação, ela se torna 20 vezes maior pra mim. Eu sou uma pessoa que precisa falar, eu preciso confrontar, eu precisava, na verdade, olhar na cara daquela menina e falar as coisas, e falar qual que é o seu problema, qual que é o problema entre nós, e não só ignorar. E aí, quando eu tinha 19 anos, mais ou menos, eu fui viajar com um grupo de meninas que eu não conhecia. Então, pra mim, também já era um ambiente desconfortável. E tive uma primeira crise de ansiedade.
Você soube identificar na hora ou nada?
Não.
Tipo,
não.
O que que tá acontecendo? Vou cair dura aqui.
Não, eu achei que eu tava enlouquecendo. Eu achei que eu tava... Sei lá, eu achei que eu tava sendo possuída, juro. Eu achava... Eu falava, o que tá acontecendo? Porque eu comecei a sentir esses calores. Era uma oscilação de muito calor. Com, de repente, muito frio. E aí, muito calor. E aí, muito frio. E quanto mais eu ficava nervosa, assim, quanto mais eu ficava nervosa, mais eu pensava no que poderia estar acontecendo e mais nervosa eu ficava. E aí eu tava, na época eu namorava, tipo, liguei meu namorado, falei, o que tá acontecendo? E mais uma vez, não, relaxa, não é nada, tipo, ignora, né? Tá, vai passar. E não passou, né? Eu dormi no dia seguinte, quando eu lembrava da situação, voltava, e eu fiquei assim... muito apavorada por, tipo, uma semana que eu acho que até agravou, assim, que eu tinha até vergonha de falar, ou medo de falar pros meus pais o que eu tava sentindo, até que eu falei, chega, eu acho que eu realmente estou enlouquecendo, eu tô ficando louca, eu preciso ir num médico. E aí, meu primeiro contato com um psiquiatra, aí você já vai pro psiquiatra pela primeira vez com todos os preconceitos que colocam em você.
Sim.
Então, se você tá indo pro psiquiatra, é mais uma comprovação que sim, você tá louco, né? Então, era assim que eu me sentia. Meu Deus, como que eu vim parar aqui? Tipo, eu
muito
uma
isso.
Pessoa muito animada, alegre, feliz. Como que eu cheguei aqui, sabe?
E o medo, psiquiatra, eu tomei remédio um tempo, quando meu pai tava em coma, foi um período muito difícil e o que passava na minha cabeça era assim, eu vou ter que me medicar pra sempre.
Uhum.
Mas quando não, é uma transição pra muitos casos, né? É um período.
Total.
Tem muito preconceito ainda, realmente. Nosso
muito.
Mesmo na sociedade.
As crises eram todos os dias, todas as noites, era só na parte da noite. Então, eu comecei a ter muito medo de dormir. Então, quando chegava perto da noite, eu já comecei a ficar muito nervosa. Eu comecei a pedir de volta para os meus pais dormirem comigo. Tipo, eu voltei a ser uma criança, assim, de tanto medo que eu tava. Eu tinha medo de mim. Esse era o pior, sabe? Ah, qual que é o seu maior medo? Ah, é cobra, é altura. Não, meu maior medo sou eu. Era essa a minha fala, sabe? E foi muito difícil. Até que passou umas semanas, nem esperei muito tempo, eu logo fui em outro psiquiatra, que era um amigo do meu pai, e aí foi outra relação. Por isso que eu também acho muito importante as pessoas experimentarem médicos que façam sentido pra você.
Sim.
Que você se sinta confortável, você não é obrigado a ficar com alguém que não te faz se sentir bem ou que não te trata como você esperaria.
Eu acho que o mesmo vale pra terapeuta também. Pede indicação pro amigo do amigo, mas tudo bem se você não gostar do primeiro terapeuta que você vai. Até porque tem mil linhas e tem mil approaches. A gente não pesquisa, sei lá, antes de entrar num curso, uma aula de dança, sei lá, vai em duas, três, eu acho que é a mesma coisa pra terapia e pro psiquiatra também, né?
Exato, eu vejo muita gente falando, eu fiz terapia uma vez, mas eu não gostei da terapeuta, aí eu nunca mais voltei. Falei, tá, mas existem um milhão de outras, sabe? Que podem ser completamente diferentes. E foi assim com o meu psiquiatra, foi completamente diferente, assim. Eu me senti muito acolhida, eu sentia que, não é que ele diminuía o meu problema, mas ele até ria às vezes, e quando ele ria junto comigo, tipo, ele falava, tá tudo bem, calma, sabe? Ele me deu uma outra visão da coisa, uma visão de que tudo que eu tava passando não era tão anormal assim. Por quê? Porque como eu não compartilhei também com ninguém, só meus pais e meu namorado da época, e nenhum deles tinha passado por algo parecido, eu achava que aquilo realmente era uma coisa que só estava acontecendo comigo, que só eu tinha vivido aquilo, que era um problema 100% só meu, que ninguém entendia.
Nossa, gera muita solidão, né? Você
muita
fica,
solidão.
Só tô sozinho nessa, não tem solução.
E aí entra a humanidade compartilhada, mas depois eu posso até falar melhor sobre isso, que foi uma vertente, um tema, não sei nem como explicar, assim, é uma teoria, vai, que pra mim fez todo o sentido do mundo. Mas enfim, na época eu me sentia muito solitária, então esse psiquiatra me mostrou até numa forma leve de riso de você não está passando por isso sozinha, você não é anormal, você não é louca, você só tá com ansiedade. E a gente vai tratar isso e vai melhorar. E aí foi assim, aí eu comecei a tomar medicação, tomei por bastante tempo, e aí é muito doido, porque quando você começa esse processo de autoconhecimento na terapia, parece que a sua vida inteira começa a virar de ponta cabeça e coisas
Total.
Começam a serem vistas. Então, até eu não sei, assim, eu tenho uma crença muito grande de espiritualidade, então eu acredito que o movimento de uma pessoa gera o movimento de outra. Então, assim, quando eu comecei a explorar muito a mim mesma, eu comecei a ver problemas até na minha família, no nos meus pais, na relação deles. Eles começaram a olhar para a relação deles. Eles tiveram um problema na relação deles. Eles começaram a fazer terapia. Hoje estão juntos, tá tudo bem, mas também foi um processo difícil. Então, tudo revirou, mas foi para um bem. Então, eu também tive que revisitar o meu passado. Eu tive que olhar de novo por tudo aquilo que tinha acontecido na escola, todos aqueles anos de coisas guardadas e colocar para fora. E, acima de tudo, foi, e ainda é um processo para mim muito longo, de amor próprio. E amor próprio não no sentido de se olhar no espelho e gostar da imagem, mas amor próprio de gostar da sua própria companhia. Porque eu tinha muita dificuldade em ficar sozinha, assim, mas muita. E eu não nego que eu tenho até hoje. Então, assim, durante o meu dia, tranquilo, pode me deixar sozinha, porque eu prefiro, inclusive. À noite, até hoje, eu não gosto, nem consigo. Assim, eu fico muito nervosa se eu tenho que dormir sozinha em um ambiente que não tenha mais ninguém. Eu tenho muito medo, às vezes, de viajar com outras pessoas, de sair da minha zona de conforto. O que eu criei foram ferramentas próprias, assim, internas minhas, pra poder lidar com essas situações. Mas eu não acredito nessa cura, sabe? Assim, da ansiedade. Essa cura que você vai encontrar um caminho, uma receita, alguma coisa, vão te prescrever alguma coisa e você nunca mais vai sentir aquilo.
Você falou tudo. É consciência e depois desenvolver essas ferramentas pra você aprender a lidar com você mesmo. E aí, quanto mais você vai tentando aprender a lidar, mais você vai ganhando experiência e confiança de que você dá conta. E eu percebo que o Escuta Ela, assim como Olhando Pra Dentro, é um pouco uma autoinvestigação documentada, né? Total.
Eu brinco com as pessoas, eu falo, gente, Escuta Ela nada mais é do que uma desculpa minha pra pôr as coisas pra fora, pra, tipo, refletir comigo mesma. Tudo que tá lá é algo que eu tô sentindo naquele momento. Naquele momento. Então, é quase que um diário. É um diário colorido. Vamos dizer assim. Porque, por exemplo, né, agora, essa semana que a gente tá gravando, eu perdi a minha cachorrinha. Eu não consigo falar sobre outra coisa. Eu preciso falar sobre o que eu tô sentindo. E o mais mágico de tudo isso é que sempre vai ter alguém que vai se relacionar. Sempre vai ter alguém que vai se identificar com o que você tá vivendo. E essa troca pra mim é muito especial. Me dá força e eu sinto que dá força pro outro também. Então faz tudo valer a pena, sabe?
É o lado luz da internet, né? As conexões que a gente faz, se sentir compreendido, identificação. Eu confesso que às vezes eu fico até na dúvida, assim, ai, será que eu posto isso? Será que não é meio over? Mas eu busco, assim como você tá falando, pensar, é verdadeiro? Se tá vindo de um lugar verdadeiro, eu vou botar, sabe? Não ofende ninguém, é a minha opinião, e é verdadeiro, é autêntico, eu vou botar, as pessoas vão perceber.
100%. Eu acho que, assim, a internet tem esse lado muito lindo, poderoso, né, de, que nem você disse, conectar as pessoas, mas eu também tenho muita noção do outro lado que existe, e por isso também eu compartilho bastante do que eu sinto, mas eu não compartilho tudo, sabe? Eu acho que também é importante as pessoas saberem se resguardar, as pessoas saberem com quem podem falar certos assuntos. É que nem a Brené Brown diz, vulnerabilidade sem limites não é vulnerabilidade, entendeu? A vulnerabilidade, ela tem que vir de um lugar verdadeiro, sim, mas você precisa ter as suas proteções, sabe? Eu, pelo menos, me sinto dessa forma. Eu não apareço na internet nua dos meus sentimentos, sabe? Porque aí você se abre tanto que podem vir coisas que podem piorar. Eu acho que é um caminho tênue. É um caminho tênue, que eu tô aprendendo também. Mas eu tenho que ter essa responsabilidade pra também não incentivar as pessoas a simplesmente saírem falando tudo que estão sentindo ali. Porque pode vir, sim, uma pessoa que vai falar qualquer outra coisa que vai piorar essa situação.
Vai virar um gatilho pesado.
Vai virar um gatilho. Então, eu compartilho aquilo que pra mim faz muito sentido, de uma forma leve, com o intuito mesmo de compartilhar. E não de simplesmente abrir meu peito, sabe, sangrar ali. Eu não sei se ficou certo, tipo, o que eu quis dizer. Não sei se eu consegui transparecer, mas...
Eu que produzo conteúdo também, eu super me identifico com o que você está falando. É porque eu sempre me sinto nessa corda bomba entre, será que eu boto na roda e falo exatamente o que eu tô pensando? Ou será que é meio too much ou não? É meio que essa pergunta, é autêntico, é verdadeiro? Ofende alguém e depois eu tô confortável em colocar mesmo?
Eu acho que esse é o ponto. Não é nem o que o outro vai achar. Você tá confortável? É não se forçar a falar sobre algo que você não tá preparado pra abrir, sabe?
Fazer esse check-in interno, né?
É, e se dá o tempo, sabe? Porque é isso, você tá no meio de uma crise, você vai lá e vai, ai, eu preciso gravar um stories, porque eu preciso mostrar pras pessoas a vida real. E não é assim também, sabe? Eu acho que é... eu nunca me gravei numa crise, porque a última coisa que eu quero fazer numa crise é gravar. Eu compartilho o pós, sabe? Eu compartilho depois que aquilo já deu uma assentada. Porque no turbilhão, a coisa talvez não vai sair turbilhão, sabe? Então eu tento entender aquilo que eu quero passar genuinamente e com essa certeza interna de que eu tô pronta para falar sobre esse assunto.
Muito lindo, Fê. Ó, muito, eu admiro muito, eu tô vendo, eu vi o início do podcast, vim, você me chamou no início, eu ando acompanhando e, cara, é muito foda ver um projeto só crescer, eu vejo que você faz com muito coração e muita verdade e nessa ideia de conversa, de diálogo com as pessoas, sabe, não é um monólogo, eu acho que os projetos quando são monólogos fica logo na cara.
Uhum.
E aí não vinga, e o Escuta não. Ela tá crescendo muito por causa disso.
Sim. Passa seus arrobas pra gente, quem estiver ouvindo e quiser
tá
ver.
Bom.
A hora do jabá. Bom, pessoal, queria convidar vocês a me seguirem no meu perfil Escuta Ela, que tá como @escuta.ela. Eu também tenho um podcast, o Escuta Ela Podcast, que tá nas plataformas aí, provavelmente nessa que você tá nos escutando também está. A gente tá finalizando agora a segunda temporada, que é essa Tirando do Papel, e a primeira foram conversas aleatórias com pessoas muito incríveis, assim como a Fê. E também, já que a gente tá aqui, né, pode me seguir também no meu pessoal, que às vezes eu mostro as minhas viagens, umas reflexões mais do dia a dia, que tá como Fê Vila Rodona, tudo junto com um L de laranja e dois R's de rato. E é isso, Fê, muito obrigada, fiquei muito honrada pelo convite, adoro e admiro muito seu trabalho também, tô sempre escutando seus episódios, seus podcasts também, me inspiram muito, fiquei muito, muito, muito contente até de parar um tempo, revisitar a minha história, falar de coisas que eu nunca tinha falado, mas que eu me senti muito confortável em falar aqui e poder compartilhar, espero que tenha tocado alguém aí do outro lado.
Amei! Muito obrigada a você. Obrigada a você que tá ouvindo até o final também. Segue a nossa página aqui do Spotify, das outras plataformas. E a gente no Instagram, que é olhando.pradentro. A conversa continua lá. Um beijo!
Um beijo!